Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Queremos que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus capítulo 13. Estaremos lendo só alguns versículos. Queremos trazer uma mensagem dentro desse texto. Apesar do texto ser a parábola do semeador, não vamos nos deter ao texto em si, apesar de estarmos também usando alguns versículos do texto. Mas queremos trazer para a nossa vida. E queremos falar três tipos de sementes. A semente que eu tenho e posso plantar. A semente que eu ganho de alguém, do meu parente, do meu irmão. Mas eu também quero falar da semente que vem do céu, que é o sobrenatural, que tem a atuação de Deus. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Querido Pai, louvado seja o teu nome nesta noite. Te agradecemos porque o Senhor nos amou e se entregou por nós. Pedimos a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, queremos falar de três tipos de sementes. Depois entraremos no texto e falaremos sobre a terra, onde ela é plantada. Mas queremos falar de três tipos de semente: aquela que eu tenho, aquela que eu ganho e aquela que vem do céu. Nós temos sementes, todos nós, a semente do nosso talento. Temos as sementes naturais, que são os nossos dons naturais, mas também temos as sementes espirituais, são os dons de Deus. E como temos usado essa semente para prosperar? Que elas sejam usadas como a semente do grão de mostarda, que é pequena, mas que se torna grande. Nós temos a semente de acolher. Nós temos a semente de conquistar as pessoas. São os nossos dons e talentos. Nós temos a semente do nosso trabalho. E com isso nós podemos trabalhar e fazer com que se tenha um retorno. Em todas elas, Deus manda chuva e faz crescer. Como temos usado as nossas sementes? Como você tem usado os seus talentos? Como você tem usado os seus dons? Uma vez eu preguei sobre o crente repelente e o crente atraente. Depois o Silas pregou, mas o Silas é mais importante do que eu. Mas nós temos sido atraentes para o reino de Deus, como crentes, como servos de Deus. Nós temos usado os nossos talentos naturais para o reino. Nós ouvimos o testemunho da Simone aqui, e ela viu que ela poderia melhorar o seu tempo. Depois ouvimos o testemunho da Edjane, que nós poderíamos melhorar o seu tempo para Deus, para plantar para Deus. Nosso tempo é muito passageiro. Eu assisti um filme indicado pelo Marcão, depois eu soube que ele foi passado no seminário, que é Corajosos. Que filme bom, né? Quem não assistiu ainda, é bom assistir. Filme muito bom, fala sobre o relacionamento de pais e filhos, mas fala justamente sobre o tempo, a preciosidade e como devemos usar bem o nosso tempo. Então, como temos aproveitado a semente do nosso tempo? Temos plantado bem? Essas são as sementes que temos nas mãos. Mas também temos nas mãos o nosso dinheiro. Temos aplicado bem, sabemos administrar aquilo que é colocado na nossa mão, que ganhamos do nosso salário, que ganhamos com muito amor. e também com muito suor, né? As sementes que nós ganhamos é aquilo que as pessoas investem em nós. Sempre nós arranjamos alguém que nos abençoa de alguma forma. Na verdade, nem sempre financeiramente, mas às vezes com as oportunidades. Quando alguém te dá uma oportunidade, isso é uma semente, você tem aproveitado essa oportunidade, você tem recebido isso como uma bênção e tem produzido, tem plantado para que cresça, floresça, ou você tem jogado fora? A semente, ela não pode ser totalmente comida, ingerida, você tem que guardar um pouco para plantar de novo. Como temos recebido essas sementes? Né? Isso é um emprego que nós recebemos, isto é uma oferta que nós recebemos, isto é um bem que nós recebemos. Você já pensou quando você dá um bem a alguém, que você passa na outra semana, ele está todo acabado já está destruído, né? Como temos aproveitado as sementes que são plantadas na nossa vida? E a terceira semente é a semente que vem do céu. Há sementes que voam, sabiam disso? A semente vinda dos homens, mas a semente vinda de Deus. E mesmo a semente vinda dos homens, foi Deus que moveu o coração daquelas pessoas para nos dar. Mas há sementes vindas totalmente de Deus. Quando você coloca a sua esperança nos homens, nos seus amigos, e ela não vem. E ela vem de outro lugar que você não esperava. Ela veio totalmente de Deus. As sementes que vêm dos céus. Quem alimentou Elias? Você acha que um pássaro, né, iria sair do lugar dele e levar comida para Elias? Então, pensa bem nos três tipos de sementes e que possamos ser bons administradores. A sua semente, aquilo que você tem, as sementes que você ganha dos seus parentes, dos seus amigos, né? Eu tenho um amigo que ele reclama muito da família dele. E ele, quando a mãe dele morreu, a herança foi dividida para os três filhos iguais. Ele não plantou nada, comeu toda a semente. Os outros ficaram ricos, bem de vida, ricos mesmo. Já investiram nele várias vezes. Abre o comércio, dá, e ele não produz. Mas se você chega e vai conversar com ele, ele sempre está reclamando. Ele sempre está dizendo, fulano enricou, Beltrano enricou, mas todos receberam igual. Receberam a mesma semente. Muitas vezes nós precisamos fazer uma reflexão, onde nós estamos plantando. Como nós temos usado as nossas sementes para que elas possam dar frutos. E o texto nos leva a isso, a ver como devemos dar frutos. A melhor coisa é estar no lugar certo. É melhor ser um funcionário público ou ter um emprego seguro do que você ir para um lugar que não dá certo e você quebra a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta e insiste. Nós temos que medir as nossas capacidades. Na distribuição dos talentos, a Bíblia diz que o Senhor distribuiu com cada um conforme a sua capacidade. Mas aquele que não tinha capacidade nenhuma, ele disse que ele deveria pelo menos colocar no banco para render juros. Ou seja, aplique na mão de que alguém que sabe tomar conta. Então agora, queridos, vamos aplicar as sementes. E ele diz o seguinte: e falou-lhes muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Nem todas as sementes irão produzir, mas por isso você não pode reclamar. Você não pode desistir. Tem gente desistindo com pouca coisa. Tem gente desistindo com a primeira cara feia. A esposa gostava muito do marido, mas um dia ela disse: se eu tivesse medo de cara feia, não tinha casado contigo, rapaz. Então, muitas vezes nós precisamos entender que as dificuldades são desafios para provar a nossa fé. E ninguém pode viver neste mundo sem desafios. É impossível. Diga para o seu irmão: é impossível viver neste mundo sem desafios. Ergue a tua cabeça. Vai em frente. O Senhor é contigo. E ele diz: e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Quantas vezes nós plantamos em alguém, esperamos em alguém que floresce rapidamente, e a gente diz: é isso aí, né? Isso acontece muitas vezes com os namorados e as namoradas, né? O camarada chega, promete logo o céu e a terra, primeiro dia de encontro, no segundo, a lua e as estrelas, na outra semana acaba o namoro. Mas estava tão bem, né? Então, queridos, muitas vezes são essas sementes que aparecem na nossa vida. Muitas vezes nós colocamos a esperança em coisas que brotam rapidamente, mas não tem raiz, não tem sustentação. O evangelho nunca foi assim. Jesus nunca pregou assim. Jesus prega algo sólido. Jesus manda cavar, encontrar a rocha e ali firmar o seu alicerce. Jesus começa a dizer: olha, faça o seu alicerce na rocha. Jesus diz que ele é a rocha. E essa rocha, ela tem convicção. Então, queridos, Jesus mostra que temos que cavar. Ele tem que mostrar: cave, cave, encontre a rocha. Olha, queridos, cave, cave e encontre a rocha. Sabe o que é que isso faz? Calo nas mãos. Sabe o que isso traz? Suor. Então, quando se cava, tem convicção de que você está fazendo a coisa certa. De vez em quando, nós discutimos aqui, eu e o pedreiro que está fazendo o nosso serviço, e ele diz: olha, pastor, o certo é quebrar. Eu digo: então quebra. Ele disse: o certo é colocar 4 colunas nessa parede, ela é muito alta, aqui tem muita gente. Ela tem uma brecha entre uma parede e outra, vai chovendo, acumulando, essa parede pode tombar para cá. Vamos gastar, mas temos que fazer 4 colunas. Quantas vezes não queremos cavar para encontrar a rocha? E aí firmamos, lançamos a nossa semente em algo que não é sólido. Né? Veja as aplicações financeiras. O lucro é maior naquilo que tem maior risco. Você pode perder tudo. Você aplica nas ações, está feliz da vida, mas você pode dormir rico e acordar pobre. Ah, mas eu posso acordar, dormir pobre e acordar rico. Sim, mas o risco é maior. Por isso, o lucro é maior. As coisas que têm mais sustentação, o lucro é menor. Então, queridos, vamos lá. E ele diz então: e a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Quantas vezes nós queremos murmurar das coisas naturais da vida? Há um adágio bonito que diz assim: quem ama a rosa suporta os espinhos, e é verdade. Os espinhos existem. Nós estamos num mundo onde tem espinhos. E muitas vezes iremos nos arranhar. Mas precisamos ser mais forte do que os nossos arranhões. Precisamos superar E para isso precisamos estar motivados, e a nossa motivação tem que ser eterna. Qual é a nossa motivação? Se ela for terrena, ela vai parar. Mas se ela for eterna, ela vai continuar. Vale a pena. E outra caiu, o quê? Em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Eu fico às vezes pensando, e eu não vou também querer sugerir aqui, mas Jesus poderia ter começado primeiro dizendo: olha, o semeador saiu a semear, lançou a semente em boa terra, e a boa terra produziu 60, 100 por 1, e amém. Teve uns problemazinhos aí, pequenininho, de espinho e terra, mas isso é passageiro. O importante é que deu 100 por 1, 60. Não, Jesus não diz isso. Sabe por que Jesus não diz isso? Porque ninguém nasce grande, adulto. O nascimento é doloroso, mas logo após o parto vem a alegria de ter o filho. A criança vai engatear, vai se arrastar, engatear, balbuciar, dizer as primeiras palavras erradas, mas ele vai chegar lá. Jesus sempre, nos seus ensinos, ele mostrou que é uma sequência. Que você não vai chegar na empresa e ser gerente, que você nunca chegou em lugar nenhum, nunca nem trabalhou, mas que você vai dar os primeiros passos, mas que você vai conquistando, mas que você vai alcançando, mas que você vai chegar lá. O importante é isso. Cada conquista será valorizada pelo esforço, pelo seu trabalho, por tudo que você conquistou. Feche seus olhos agora e peça a Deus sabedoria para aplicar a sua semente. Quem sabe você está em dúvida, e a sua dúvida pode nesta noite ser tirada por Deus. Invista naquilo que dará frutos. Invista naquilo que é importante, que é eterno, porque Deus te ama e Ele vai te abençoar a cada dia. Querido Deus, te louvamos por teu grande e infinito amor. Te louvamos porque Jesus Cristo também foi a semente lançada. E hoje, Senhor, são milhares e milhares de pessoas salvas pelo poder do nome de Jesus. A semente deu frutos. Que as nossas vidas também estejam entregues em tuas mãos, para darem frutos, e frutos com alegria e alegria de salvação. Cobre com teu sangue cada vida que irá participar nesta noite da ceia, para que juntos possamos nos alegrar em ti, em nome de Jesus.